Livro de Êxodo, capítulo número 3, nós vamos ler alguns versículos salteados. Versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia e não se consumia. Aleluia. Vamos ler agora, irmãos, versículo número 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Versículo 16: vai, ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. Irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aleluia. Versículo número 29. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e esse fez sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido o que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Rei dos reis e Senhor dos senhores, papai. Labachubicanda, labachurianda, labarraias. Este é o poder para nós esta noite, Senhor. E eu rogo a Ti agora que o Teu Espírito bendito, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, venha ao nosso encontro, Senhor. Que Ele venha tocar no nosso coração, na nossa alma, Senhor. Que Tu venha, Senhor da glória, agora, Senhor da glória, Pai. Falar, Senhor, através dos meus lábios, Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Visita o meu coração e a minha mente agora, Senhor, Pai. Eu abdico dos meus pensamentos. Abdico da minha mente agora, Senhor. Abdico do meu coração agora, glória, que Tu, Senhor, faça e fale alto, Senhor, na glória, neste lugar, esta noite, Senhor. Papai, glorifica o Teu santo nome agora, Senhor. E o que eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Filho de Deus, o Senhor desta igreja, Pai, para a glória do Senhor. Aleluias, que assim seja. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, você obviamente conhece muito bem essa história, porque é um princípio, né? Deus chamou Moisés, que estava ali tranquilão no deserto, apacentando ali o rebanho do seu sogro. E Deus apareceu ali a Moisés através de uma revelação, através de uma visão espiritual, através de um fogo que ardia numa planta chamada sarça. E aquele fogo chamou muito a atenção de Moisés, porque o fogo, ele ardia muito forte ali naquela sarça, mas não consumia ali a planta. E Moisés chegou pertinho ali para ver o que era aquele sinal maravilhoso, aquela obra maravilhosa, e ele teve ali um grande encontro com Deus. Deus se revelou ali a ele, a Moisés. Deus revelou ali uma grande obra que Moisés iria fazer para Deus. Deus ali manifestou a ele o seu poder. Deus se revelou a ele ali como Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Nós não lemos esse texto, mas o Senhor se apresentou a Moisés dizendo que ele era o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. E eu queria te lembrar, irmãos amados, que realmente somente Deus pode falar essa palavra, né? Se nós fôssemos olhar na concepção da palavra, ninguém de nós poderia falar Eu Sou. Porque nós não temos autoridade sobre a nossa vida, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a um segundo, daqui a um minuto. Então nós não temos como dizer Eu Sou alguma coisa. Nós somos se Deus quiser. Nós somos se Deus permitir. Nós somos se Deus preparar. Porque se Ele não fizer, nós não somos nada. Absolutamente nada. Tudo que o homem programa e fala, se Deus não confirmar, são palavras lançadas ao vento. Então, o nosso Deus, o único Deus, é o único realmente que pode dizer Eu Sou. Porque Ele tem essa autoridade. Porque Ele tem esse poder para determinar aquilo que verdadeiramente Ele deseja, aquilo que verdadeiramente Ele é. E Deus veio revelar a Moisés ali naquele instante que ele tinha conhecimento, que ele tinha visto a aflição que o povo de Israel passava ali no Egito, porque o povo de Israel era escravo no Egito. Sofriam porque Faraó consumia ali as forças, oprimia o povo através das suas obras. E Deus, olhando do céu, observou e viu tudo aquilo que acontecia e revelou isso a Moisés. E muitas vezes, irmãos amados, muitas vezes o povo de Deus se esquece de que Deus vê tudo e conhece todas as coisas. Muitas vezes o povo de Deus se esquece que o Senhor, Ele tem conhecimento do teu sofrimento, muitas vezes, da sua angústia, muitas vezes. O povo de Deus se esquece, muitas vezes, que Deus conhece os planos, os projetos do seu coração. E o povo de Deus, muitas vezes, se esquece que Deus já se revelou a nós. Que Deus já se revelou a você. Com certeza, eu creio que não foi, né, olhando e vendo uma sarça ardendo, uma planta, né, sendo consumida pelo fogo, e esse fogo não tem poder para queimar aquela planta, mas Deus com certeza fez uma obra sobrenatural na sua vida, e você um dia olhou para Deus e viu e entendeu que Deus estava vivo. E o Deus que te ama e te quer não é um Deus que o mundo conhece. E eu sempre falo que o nosso Deus não é aquele velhinho barbudo, né? Retratado pelas pinturas e muitas vezes pela mente das pessoas, que está encostado no céu lá, pronto para castigar, pronto para lançar coisas ruins para a vida das pessoas que estão neste mundo. Muito pelo contrário, o nosso Deus é um Deus presente, o teu Deus é um Deus que te visita todos os dias. Conforme Deus visitava Adão ali na virada do dia para conversar, para ter momentos de comunhão, para ter momentos ali, né, de revelação, para que o homem entenda e saiba aquilo que ele deve fazer. A vontade de Deus é que isso aconteça todos os dias, todos os instantes na sua vida. O problema é que as pessoas às vezes não têm tempo para esse encontro. Deus está disposto, o Deus vivo, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, o Deus vivo que tem toda a autoridade nos céus e na terra, está disposto a te visitar todos os dias, para conversar contigo. E o povo de Deus, quantas vezes não tem tempo para o grande Eu Sou? O povo de Deus não tem tempo, é consumido pelo seu dia. É consumido pelas circunstâncias que rodeiam as suas vidas. E se esquecem de que a presença de Deus, conforme nós louvamos aqui hoje, e se esquecem que ter comunhão com Deus
É um fundamento para a vida do cristão, para que o cristão, em primeiro lugar, saiba aquilo que Deus está desejando para a sua vida, saiba qual é o próximo passo para a sua vida. E não peque, seja fortalecido pela presença, pela santidade de Deus, porque a presença de Deus na nossa vida, irmãos, nos santifica. A presença de Deus na sua vida te santifica, te purifica. Porque Deus é santo e não há como nós participarmos, estarmos em comunhão com Deus e não sermos contaminados pela santidade de Deus, não sermos purificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há como nós não sermos transformados pelo Senhor todos os dias. Porque nós necessitamos ser transformados pelo Senhor todos os dias. Você precisa ser transformado por Deus todos os dias, porque todos os dias Deus tem algo novo para você, todos os dias Deus tem um requerimento novo para você, e eu sempre falo que nós estamos numa jornada, e na nossa jornada nós temos experiências com Deus, e cada momento que nós temos experiências com Deus, a cada dia que nós temos experiências com Deus, Deus vai mais se revelar a nós. E Deus vai mais requerer de você contato e comunhão com Ele. Quanto mais você dá para Deus, mais Deus requer de você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos amados, porque quanto mais Deus na nossa vida, mais poder. Quanto mais Deus na nossa vida, mais unção, irmãos. Quanto mais Deus na nossa vida, mais próximos da salvação nós vamos estar. Eu não posso admitir pessoas que não tenham interesse em orar, que não tenham interesse em ler a Bíblia. E eu sei que a tua vida é corrida, o teu dia a dia é corrido. Eu já trabalhei também secularmente, e às vezes nós congregamos no bairro da Saúde juntos, eu, pastor Carlos, pastora Vilma. E o culto era 8 horas da noite, porque não conseguíamos chegar mais cedo. Eu passava em casa, saía do trabalho, passava em casa, nem entrava em casa, pegava a minha família, com sono e com fome, ia para a igreja. Eu sei que você tem dificuldades, eu sei que o dia a dia te consome, mas o nosso Deus é aquilo que nós temos de mais importante nesse mundo. E se você menosprezar Deus em função daquilo que você tem na sua vida, com certeza você não acabará bem. Você não acabará bem porque hoje nós vemos, né, pessoas publicando coisas no Facebook, nós vemos pessoas lendo livros, lendo revistas, vemos pessoas assistindo televisão e não tem alguns minutos para conversar com Deus, para que Deus visite a sua vida, para que Deus possa falar contigo, você possa receber a revelação de Deus. Nós não podemos aceitar, irmãos, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o único que pode ser chamado de Eu Sou, não tenha prioridades e prioridades máximas na sua vida. Falávamos hoje no Mistério de Louvor sobre isso. Não podemos aceitar isso, irmãos amados. Sabe por que isso não está no coração de Deus? E se não está no coração de Deus, está no coração de quem? Está no coração do diabo. Porque aquilo que não é de Deus não tem meio termo, é do diabo. Aquele que não faz a vontade de Deus está fazendo a vontade do diabo, não se engane. Eu estou meio fraco na fé, pastor. Eu estou meio fraco. Eu sei que eu podia melhorar. Eu sei que eu tinha que melhorar. Eu sei que Deus quer mais de mim. Tome cuidado. Se você sabe, tome providências. Porque na verdade você está sendo um alvo fácil nas mãos do diabo. E Deus não é aquele que aceita desculpas. Você sabe muito bem disso. Quando Deus quer. E Ele não abre mão. Conforme foi ali com Adão e Eva, ambos comeram do fruto e deram desculpas. E Deus não aceitou as desculpas de nenhum dos dois. Os expulsou da presença dele e os amaldiçoou. Não se engane. Faça a vontade de Deus, irmãos. Não brinque. Não brinque de ser um crente salvo. Porque a profundidade de Deus é muito grande. Porque o zelo de Deus com a palavra dele é muito grande. E o Senhor não deixará de cumprir a palavra dele na sua vida, simplesmente porque ele te ama, porque o amor dele já foi expresso na cruz, através de Jesus Cristo. Compete você receber e aceitar esse amor, para que você o ame, para que você seja digno de ser chamado de filho de Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Moisés foi o maior profeta que nós tivemos nesse mundo, fora Jesus Cristo, é óbvio. Moisés foi homem que teve um contato de extrema proximidade com Deus. Moisés ouviu palavras de Deus que, né, eu creio que nenhum homem ainda conhece essas palavras que foram reveladas, fora aquelas que foram reveladas pelo Senhor. Deus visitava Moisés e ficava com ele, ficou com ele 40 dias no Monte Horebe, revelando coisas a ele, dando unção a ele, se manifestando a ele. Depois Moisés foi o homem que levou o povo de Israel para atingir ali o alvo de Deus, que era entregar a terra prometida ao povo de Israel. Deus apareceu a Moisés. Falou com Moisés, e Moisés, mesmo assim, não queria aceitar a obra que Deus tinha a dar a ele. É interessante, irmãos, se você pegar esse trecho da palavra que nós lemos aqui, o Senhor falou essas palavras assim a Moisés. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Depois Deus falou a Moisés: e ouvirão a tua voz. Deus acabou de falar isso: eu serei contigo. Deus acabou de falar a ele: e eles ouvirão a tua voz. E Moisés disse a ele, Moisés disse a Deus. Respondeu Moisés: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Desculpas. Desculpas em cima de desculpas. Moisés era um homem como nós. Moisés era um homem exatamente como você e como eu. E Deus se revelou de tal forma a Moisés e falou palavras tão poderosas, e mesmo assim Moisés insistia em recusar aquilo que Deus estava querendo dar a ele. E Deus insistiu, Deus fez milagres. Por fim, Moisés viu toda aquela situação ao redor dele, Deus fez milagres, Deus prometeu que estaria com ele, Deus disse que eles acreditariam. E Moisés depois não tinha outra alternativa. Antes disso, antes de não ter alternativa, Moisés falou assim: Senhor, eu sou gago, Senhor, eu sou ruim de palavras, sou lerdo de palavras, sou pesado de língua. E o Senhor falou: vou levantar o teu irmão. Você vai falar para o teu irmão vai falar por você. Moisés, vendo que não tinha alternativa, Deus queria e desejava que ele realmente fizesse aquela obra, e disse assim: Senhor, envia outro em meu lugar. É interessante essa palavra, irmãos, porque muitas vezes, né, tem um louvor que fala assim, né: Senhor, usa-me, né, em qualquer hora e em qualquer lugar. Você conhece esse louvor, né? E quantas pessoas se deliram com esse louvor? Cantam, cheios de unção, declarando uma palavra que deveria ser verdade. Senhor, usa-me em qualquer hora e em qualquer lugar. E depois a realidade que nós vemos na prática é: Senhor, me usa quando eu quero e no lugar que eu quero. Não tendo a mínima visão espiritual, ou se esquecendo de que Deus é o Senhor, e nós somos os servos. Deus é o Senhor e nós somos os servos, nunca se esqueça disso. O Senhor Deus, Ele está aqui para fazer cumprir a palavra dEle sobre a sua vida. Ele não é obrigado a te abençoar se você for contra a palavra dEle. Muito pelo contrário, Deus tem compromissos com aquilo que Ele escreveu. Porque aquilo que Ele escreveu virou lei. Aquilo que Deus escreveu, né, não há jeito, não há como ser revogado por causa da santidade do Senhor. E Ele vai exigir de você isso, queira você ou não queira. Ele vai exigir que você esteja obedecendo este livro, queira você ou não queira você. Ele vai exigir que você esteja obedecendo as palavras dEle nesse livro. Diga a você que esse livro foi escrito por homens ou não foi escrito por homens. O Senhor vai requerer de nós tudo aquilo que está escrito neste livro. E quantas vezes você não tem entendido isso? Quantas vezes você tem tido as atitudes de Moisés e não tem perseverado, porque Moisés, embora tenha tido essas atitudes, foi. Embora tenha tido essas atitudes, se convenceu a ir, e aí Deus usou, conforme a palavra dEle, conforme o Senhor tinha dito a ele: eu estarei contigo, eles acreditarão. Jesus falou: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós nos esquecemos disso? Quantas vezes você se esquece da mesma promessa que Deus deu a Moisés? Esquecendo-se que Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Eu penso que todos aqui nesta igreja têm um chamado de Deus. É impossível o homem não ter um chamado de Deus, porque existe um propósito de Deus na nossa vida, neste mundo, sempre. Não negligencie aquilo que Deus está requerendo de você, para que você não sofra as consequências daquilo que também está descrito nesse livro, quando você negligenciar as coisas de Deus. Existe um momento. Hoje nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, e essa celebração, essa cerimônia, simboliza a nossa comunhão com Deus. Simboliza a comunhão do homem com Deus. Quantas pessoas comerão do pão e beberão do vinho, mas verdadeiramente não têm comunhão com Deus? Quantas pessoas participarão dessa celebração maravilhosa, maravilhosa, marcante na nossa vida, todos os meses, mas na verdade está mentindo para si mesmo, mas na verdade está mentindo para si, achando que essa celebração é algo banal, achando que essa celebração é algo importante, que tem que participar, mas o fundamento mesmo daquilo que Deus deseja mostrar através dessa celebração, a pessoa não tem na vida, que é comunhão com Deus. E olha, não se confunda ou não se conforme com determinadas coisas, irmãos. Porque ter comunhão com Deus significa estar muito próximo de Deus. Significa ouvir a voz de Deus e falar aos ouvidos de Deus. Mas, pastor, isso é só para as pessoas que vivem jejuando, que vivem orando. Primeiro que você devia viver jejuando e viver orando. E a Bíblia diz: orai sem cessar. Mas, irmãos, ter comunhão com Deus não é difícil. Basta você se conscientizar que você precisa se aproximar de Deus, que você precisa amá-lo acima de todas as coisas, e que você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias. Todos os dias. Você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias. Eu vou confessar a vocês algo. Eventualmente, irmãos amados, pelo cansaço, por circunstâncias, a gente visita. Já tivemos uma reunião, sexta-feira, foi até 1:30 da manhã. E depois você vai dormir e a sua oração é: Senhor, obrigado, Senhor, boa noite. Né? Aquele dia, faltou algo, né? Faltou algo. Né? O Senhor estava querendo falar e você falou: boa noite, Senhor. O Senhor queria se apresentar a você e você: boa noite, Senhor. Eventualmente, ouça essa palavra, eventualmente, você terá momentos de dificuldade, mas que você se sinta muito mal nesses momentos, porque você não ter tido a oportunidade de se apresentar diante de Deus, para falar com Ele dignamente e ouvir a voz dEle durante a tua oração. Que você se sinta mal, incomodado com isso. Não é passar mal não, viu, irmãos? Ninguém está dizendo mal para ninguém aqui. Mas que você se sinta mal, espiritualmente falando, por ter deixado de fazer algo que é muito importante para todos nós aqui nesta igreja. Muito importante para nós estarmos na presença de Deus e ouvirmos a voz dEle. Você tem uma oportunidade hoje. É Santa Ceia do Senhor. Simboliza a tua comunhão com Deus. Hoje você tem uma oportunidade de se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero essa vida superficial para mim. Senhor, eu não quero não te sentir. Senhor, eu não quero, sabe, transformar as tuas coisas, a tua santidade, a tua santificação que o Senhor tanto busca em banalidade. Senhor, eu quero hoje mudar o meu espírito. Eu quero me transformar num verdadeiro crente. Num verdadeiro cristão, porque cristão é aquele que segue a Cristo, não aquele que acredita em Cristo. E seguir a Cristo significa obedecer a Cristo. Se você não obedecer a Cristo, você não é seguidor dele. Você é seguidor de outro. De outro, chamado Satanás. Hoje você tem essa oportunidade. Não perca de vista isso, irmãos. Não perca de vista aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Não perca de vista, irmãos, os desejos de Deus para a tua vida. Porque, irmãos, amados, crentes superficiais, né, existem muitos. E infelizmente as pessoas estão se comparando com os crentes superficiais. Estão achando que os crentes superficiais são os normais. Esses são os bons. Esses são os naturais. Aqueles que têm grande comunhão com Deus, grande unção de Deus, dons espirituais. São exceções. São exceções. Esses são super crentes. Quando, na verdade, é esse o desejo de Deus. Que nós sejamos, se você quer chamar de super crentes, que você seja um super crente. Quando Jesus falou: eis que eu estou à busca daqueles que me adorem em espírito e em verdade. Está buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador de Deus? Você é um adorador de Deus que adora a Deus em espírito e em verdade? Você tem adorado a Deus? Você tem ministrado a Deus adoração através de palavras, atitudes? Porque é isso que Deus está buscando. Os adoradores. Os adoradores. Os verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Se ele passou perto de você e falou assim: esse não é, cuidado, porque é estes que ele está buscando. E Satanás é astuto, irmãos. Ele tem transformado a igreja no lugar de busca de bênçãos materiais. Teu contato com Deus, segundo Satanás, é pouco importante. Ele tem convencido isso. Ele tem convencido a igreja que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, é só para pastor. O crente não lê mais a Bíblia. O crente já não ora mais, depende da oração do pastor, depende da oração do irmão. O crente não busca mais dons espirituais, não é importante os dons espirituais. Ainda mais quando você fala que os dons espirituais não é para nós, é para o nosso irmão. Deus nos dá um dom para que nós ministremos a vida do nosso irmão. Aí fica pior ainda. Ah, então agora piorou. Para que eu vou querer um dom espiritual? Se eu vou ter que trabalhar para Deus? Se eu vou ter que visitar o meu irmão para abençoar a vida dele? Se eu vou ter que ir em hospitais orar pelos enfermos? Para que eu vou querer um dom espiritual? Para ter mais trabalho? Não quero. E aquilo que está no coração de Deus se deteriora na vida do crente, e o crente se deteriora, virando alvo fácil para Satanás, sendo enganado facilmente, e perdendo a salvação. Crente superficial, irmãos, é como aquilo que Jesus falou ao apóstolo João a respeito da igreja em Laodiceia. É morno. E o Senhor disse que do morno ele vomitaria da sua boca. É muito cômodo ser crente superficial. É bom para a carne. Mas você vai perder a sua salvação. Você vai perder a sua salvação. Escute o que eu estou te falando. Você não vai chegar a lugar nenhum sendo crente superficial. Primeiro porque Jesus está procurando coisas diferentes nesse mundo. Segundo porque Jesus falou que ele que não deixar pai, mãe, filhos, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. As pessoas não estão deixando nem de assistir televisão por causa de Deus, quanto mais deixar pai, mãe, filho. Não é deixar, né? Amar. Mais. O Senhor falou. Aquele que ama mais. Amar mais. Pai, mãe, filhos, irmãos. Do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, está fora dos planos de salvação do Senhor. Que Deus não abre mão de ser amado acima de qualquer coisa.